2:53. O nosso assunto agora é política. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o ex-governador e ex-senador do Paraná, Roberto Requião, e o deputado estadual Requião Filho. Estamos de máscara e respeitando o distanciamento e ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais do Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, Requião.
Boa tarde a você.
Deputado Requião Filho, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte.
Vou começar perguntando para o ex-senador. Requião, pela sua experiência, tantos anos na política, né, como o senhor avalia o atual cenário? O senhor acredita que existe risco de ruptura institucional? Algo que tem sido falado há muito, né, por muita gente.
Ruptura institucional há muito tempo existe. Uhum. Nós vemos as instituições trabalhando contra o interesse da população. Eu acho que há ruptura institucional quando o Congresso aprova, por exemplo, a entrega do pré-sal. E dos 75% para a educação que a presidenta Dilma tinha destinado. Eu vejo ruptura como querem vender a Eletrobras. Você imagina um sistema elétrico brasileiro entregue para investidores estrangeiros. De Dubai, da Conchinchina, do Japão, da Inglaterra e da França. São pessoas que entram em fundos de investimento. Eles não sabem nem onde fica o Brasil, com muita clareza. Eles entram para ganhar dinheiro. Como é que você ganha dinheiro num monopólio, como o monopólio da indústria da eletricidade no Brasil? Você diminui o investimento e aumenta a tarifa. Então, quem é que perde com isso? Perde o Brasil. Estamos entregando uma empresa que não devia ter nem sócio privado, porque ela se destina a oferecer energia barata e de qualidade ao desenvolvimento do país e à vida das famílias. Você transforma isso num negócio especulativo na mão de pessoas que só se interessam pelo dinheiro, pelo lucro das suas ações. Isso é uma ruptura institucional para mim. Agora, eu vejo, por exemplo, a CPI da Covid. O Brasil fica entusiasmado, estão batendo duro no Bolsonaro. Eles mostraram que, através do Ministério da Saúde, tínhamos uma quadrilha no governo federal. É capitãozinho, coronel, empresários, inclusive alguns aqui de Maringá. Não vou nem citar o nome, que vocês sabem melhor do que eu como é que anda essa história. Mas esses caras que fazem sucesso combatendo a corrupção votam contra a população. Eles votam a favor da venda da Eletrobras. Eles votam a favor da retirada de direitos do trabalhador, da entrega do Banco Central para os banqueiros, sem que um presidente da República possa dominar o banco, vinculando a um projeto de crescimento.
O senhor é contra a autonomia do Banco Central, é isso?
A autonomia do Banco Central é entregar o Brasil para o interesse dos especuladores financeiros. Não é ser contra a autonomia, eu sou a favor do país. O Banco Central existe para resolver os problemas do Brasil, e não de acionistas de banco, que estão ganhando, nesse período moderno, verdadeiras fortunas em cima dos juros altíssimos. Então, isso é quebra institucional para mim. E aquela campanha que se fez, que levou o brasileiro a considerar todo político um ladrão, foi feita pelos grandes meios de comunicação, elegeu pessoas completamente despreparadas e com uma sede infernal de ganhar dinheiro com os mandatos. A gente está vendo isso todo dia. Então, nós precisamos reconduzir o Brasil à normalidade. Um projeto de desenvolvimento que crie emprego, que nos garanta a soberania e independência, que restabeleça os direitos dos trabalhadores brasileiros. Tem que haver uma modificação nesse processo. Nós precisamos não um governo vinculado ao grande capital. Um governo vinculado, identificado com o povo brasileiro, que exerça as suas atividades e atitudes de uma maneira fraterna. O governo tem que ser feito com amor, com fraternidade e com identidade com o povo. Nós estamos vendo um governo que, em nome do liberalismo, só pensa nos grandes negócios, nos grandes lucros. E o povo brasileiro diminui o salário e aumenta a carga horária.
E quem seria um nome ideal para esse governo mais fraterno?
Eu acho que não se trata de nome, se trata de uma proposta muito clara.
De quem?
Eu sonho que houvesse uma candidatura única à presidência da República, com um projeto de um governo transitório, abrindo espaço para o nosso processo civilizatório avançar. Liberação da comunicação, para que o povo discutisse a economia, discutisse a administração pública e fosse escolhendo os caminhos. É desta forma. Eu digo sempre que gostaria de um governo aristotélico. Ato meio e ato eficiente. Sem a covardia da aliança ampla com os donos do capital, do poder econômico, e sem uma ousadia insustentável pelo outro lado. Um governo equilibrado.
O Brasil tem alguma legenda que espelhe esse desejo do senhor?
Eu acho que não se trata mais de legenda. Eu quero ver uma proposta colocada pelos candidatos à presidência da República.
O senhor já viu alguma coisa parecida? Semelhante?
Eu vi coisa parecida até de minha autoria, da minha equipe. Mas eu estou reclamando um pouco da falta de definição clara do que seria um próximo governo para cada um dos candidatos.
Bom, já que a gente está falando então de eleição, o senhor está sem partido nesse momento?
Eu saí do PMDB. Uhum. O PMDB se transformou num partido de negócio. O nosso presidente do PMDB hoje vota a favor do pedágio na Assembleia Legislativa. Não tem cabimento isso. Quando todo mundo sabe que isso é um roubo. O Tribunal de Contas da União diz que a tarifa foi cobrada 5 vezes mais do que devia. Tribunal de Contas do Estado, a mesma coisa. E até o Ministério Público, que quando eu fui governador, jogava do lado de lá. Você sabe que eu entrei com 41 ações contra o pedágio. Em todas as 41, o Ministério Público Estadual e Federal deram pareceres a favor das pedageiras e das concessionárias. E os juízes davam liminares para aumentar a tarifa. E nunca colocavam no pleno julgamento. Até que eu fui substituído pelo Beto Richa, ele sentou com os empresários. Como eu tinha entrado com essas ações todas na qualidade de governador, como governador ele retirou todas. Agora, eu estou aqui conversando com você, Luciana. O Beto Richa já passou pela cadeia.
Uhum. Bom, aí falando então sobre pedágio, naquela época o senhor ficou a frase que o senhor vivia dizendo, né, o pedágio abaixo ou acaba, ficou famosa, né?
Ficou. Mas não tive apoio de quem eu esperava, que era do Ministério Público e do Judiciário.
Mas o senhor faria alguma coisa diferente? Se fosse fazer uma revisão?
Eu acho que diferente hoje era não renovar o pedágio com as mesmas empresas. O meu filho Maurício, que está aqui conosco, me explicava agora há pouco que o custo do pedágio novo é de cerca de 160 bilhões de reais. Tem 40 bilhões para manutenção, para o pessoal que trabalha nas praças e tudo isso. Mais 40 bilhões de obra e 80 bilhões de lucro para os empresários. Então, você veja que negócio é esse? O empresário, o concessionário, é o intermediário de contratação de pessoas para fazer a manutenção das estradas. Por que que o Estado precisa de um empresário para fazer superfaturamento de obra e ganhar 80 bilhões de reais? Não é uma coisa séria o pedágio.
Bom, aí então até vou fazer a pergunta para o deputado estadual Requião Filhos. A gente estava conversando antes da entrevista, né? E você dizia que o modelo de pedágio que foi apresentado, esse novo modelo, não está sendo bem entendido ainda?
Vamos lá. O primeiro novo modelo que eles apresentaram, eles chamavam de modelo híbrido. O que, na verdade, não era um modelo híbrido. Era uma outorga onerosa, ou seja, as concessionárias comprariam o direito de explorar o pedágio pagando uma outorga ao governo federal. Em torno, alguns fazem a conta que chegaria em perto de 9 bilhões o lote inteiro. Aí houve aquela grita toda, fizemos uma frente parlamentar, 54 deputados contra o pedágio, eles buscando ajustes. Eu sou contra o pedágio, ponto. Pedágio terceirizado, eu sou contra.
Como seria, então?
O Estado tem dinheiro para fazer as obras. Tem. Veja, só com que as concessionárias nos devem, por causa de um erro no cálculo da tarifa por parte do DR e da GEPAR, são 9,9 bilhões de reais. Bilhões. Nós estamos falando de 40 bilhões de obra em 30 anos. As concessionárias nos devem 10 bilhões para nós recebermos agora. Quem está cobrando as concessionárias? Eu, no meu CPF. A ação está no meu CPF. O governo está quieto. Então, eu acho que o Estado tem dinheiro. Querendo, bem administrado, tem dinheiro de fazer as obras. Se não tivesse dinheiro, num exercício de raciocínio, o Estado poderia, então, cobrar o pedágio para pagar a obra sem ter o intermediário, que é a pedageira.
O próprio Estado faria isso?
O Estado poderia fazer isso. Para aquela obra fim, aquela obra custa tanto, aquela obra custa X. Faz-se a divisão, as praças já estão lá, aquilo é do Estado.
E o serviço de manutenção, de atendimento médico?
Chama-se DR, Departamento de Estradas e Rodagem, que hoje está destruído. Tem como fazer? Tem. Um pedágio de manutenção, já que você está falando, é um pedágio baixíssimo. Esse serviço não custa nada. O caro no pedágio seriam as obras, tanto que não foram feitas pelas atuais pedageiras. Mas vamos lá, a nossa comissão venceu o modelo de outorga e apresentou um relatório com 12 problemas, 11 ou 12 problemas naquele modelo de pedágio. Um problema foi alterado, a outorga. Não existe mais outorga. Temos agora aporte. E eu pergunto para você, ouvinte que está nos escutando, e a CBN aqui de Maringá tem uma audiência qualificada. É uma questão filosófica. Gato que nasce no forno é biscoito?
Ah, eu não sei, nunca ouvi.
Gato que nasce no forno é gato. Não adianta. E o aporte assimila-se à outorga. Ah, mas vai ser pela menor tarifa. Não, não vai. Vai sim, o desconto é livre. Não, não é. Por quê? O desconto mínimo é de 17%, em tese. Por que em tese, Luciana? Porque nós não vimos um novo projeto, ninguém viu. Ele só existe uma aplicação, uma apresentação de PowerPoint. O novo modelo de pedágio, ninguém viu oficialmente. Então, 17% de desconto. Cada 1% a mais que a empresa quiser dar, ela tem que fazer um aporte. Ela tem que tirar dinheiro e adiantar dinheiro.
Seria a outorga?
Quem tem, seria uma outorga. Você está depositando dinheiro para participar de uma licitação. Isso é uma outorga. Quem tem condições... Hoje, no Brasil de hoje, e você empresário, você industrial, quem tem condições de fazer um aporte para dar um desconto em obras deste tamanho? As mesmas pedageiras que estão hoje no Paraná, porque são as mesmas pedageiras que cuidam do pedágio Brasil afora. Então, ah, vai ser transparente porque vai ser na Bolsa de Valores. O que define a transparência de uma licitação é quem escreve o seu edital e o texto daquele edital. Ela pode ser feita na Bolsa de Valores de Nova York, na Bolsa de Valores de São Paulo, ou aqui na sala da CBN, no nono andar aqui em Maringá. O que define a licitação, a transparência da licitação, é o seu edital.
Mas
então,
agora...
Estão se vendendo, conseguimos... Não, nós tivemos uma pequena conquista, que foi o fim da outorga para aporte, que teoricamente esse aporte será feito aqui no Paraná. Mas, e como foi calculada a tarifa? Não sei, ninguém sabe. Quais serão as obras que serão feitas? Não sei, ninguém sabe. O que a gente sabe é que são 15 novas praças de pedágio.
60% a mais.
Nós temos 27 hoje, são 15 26, novas,
né?
praças.
Mais 15 dá 41. É.
Nós vamos 42 praças, nós são 27, vamos para 42 praças. E tem um porém. Todos os estudos que foram feitos nos últimos 3 anos são os mesmos estudos usados para agora. Que levava em consideração, para a elaboração da nova tarifa, as obras pelas quais nós já pagamos e não foram entregues. Então nós vamos pagar, mais uma vez, pelas obras que nós já pagamos um pedágio superfaturado e não aconteceram. Isso, nas minhas contas, chama-se um péssimo negócio.
Bom, mas na apresentação do primeiro modelo, houve toda uma mobilização, a sociedade se reuniu com audiências, isso vai ser repetido?
Não, porque, olha, outro problema do pedágio. Se é um novo modelo, a NTT mesmo teria que fazer novas audiências públicas. Não estão fazendo. A Assembleia teria que debater... Não estão fazendo. Qual é o novo modelo? Como eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, a Assembleia entregou para o governo federal todas as estradas paranaenses. Hoje elas estão passíveis de serem concedidas ao governo federal sem nenhuma condicionante. Só os novos trechos do pedágio? Não. A lei fala estradas paranaenses, todas elas. E já está se discutindo lá em Brasília o que chamam lá de lote 7, e nós chamamos aqui de lote 2, que é um novo lote de pedágios aqui no Paraná. Além do que nós já temos, com as 15 novas praças, vem aí mais um lote de pedágio pelo governo federal.
E que estradas são essas? Você já sabe? Tem alguma ideia?
Temos que ver o que diz Brasília. Porque,
você vai
convidar alguns deputados aqui da região? Eles vão dizer, não, a Assembleia vai participar. Nós vamos fazer uma comissão para participar da discussão desse pedágio. Diga para mim que influência temos nós, deputados, ou Assembleia, no governo federal? Zero. Somos meros espectadores. Nada do que nós podemos falar, dizer ou fazer terá impacto. Eles acatarão ou não qualquer sugestão, sem nenhuma obrigação. Legal, inclusive.
Qual é a fonte dessa informação de novas praças?
Eu tenho hoje aqui, vamos achar o lote 7 aqui. Governo estuda lote 7. Vou achar para você no telefone.
Então,
graças a Deus,
uma nova
licitação. Está aqui no site O Paraná. www.ibridoeletrico.com.br fazer campanha, fazer divulgação da concorrência, está lá no oparaná.com.br, o lote 7. Paraná e Ministério da Infraestrutura estudam criar o lote 7.
Bom, então a gente vai continuar falando do pedágio aí por um bom tempo, né?
Vamos saber agora, o que vocês têm que botar na cabeça aqui em Maringá e no estado inteiro é que quem votou pela delegação das estradas estaduais para o governo federal sem conhecer o pacote novo e sem ter condicionantes nessa delegação, votou sim a favor do pedágio. Eu gosto muito de fazer imagem na cabeça das pessoas. Imagine que eu, Luciana, vou na sua casa e você tem lá um boizinho. Eu pego o seu boizinho, o seu borrego, embarco ele num caminhão, levo ele pro matador, desembarco ele do matador, levo ele pro brete, dou, para ser mais cruel, o machado na mão do açougueiro, entre aspas, e ele mata o boizinho. Você descobre isso, fica louca da vida e vem para cima de mim. E eu digo para você: olha, Luciana, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou vegetariano. Eu só levei o boi, eu não matei. É isso que fizeram os nossos deputados estaduais que votaram a favor do pedágio.
Tá certo. Agora, voltando então a falar sobre eleições, Riquel, eu gostaria de saber o seguinte: qual a sua avaliação sobre as chances de Lula na disputa para a presidência de 2022 e, na opinião do senhor, se o Lula deveria disputar ou deveria deixar que o PT lançasse outro nome?
Isso é um problema interno do PT. Agora, você me pergunta o que eu acho. Eu vou dizer a você o que as pesquisas estão dizendo. As últimas pesquisas deram ao Lula 67% dos votos no Brasil. Então, o Lula está eleito presidente da República. Agora, eu gostaria que nós tivéssemos um presidente com compromissos bem claros a respeito da administração do Brasil. Banco Central na mão dos interesses do Brasil e não dos banqueiros. Soberania nacional restabelecida. Devolução do direito dos trabalhadores. O fim dessa loucura de subir impostos quebrando a empresa nacional. A retomada da industrialização do Brasil. Financiamentos para indústrias, para comércio, para o Brasil poder se desenvolver. Nós estamos nos transformando numa fazenda com a terra na mão de proprietários estrangeiros. Povo subassalariado e trabalhando dobrado.
Alguma chance do senhor ingressar no PT?
A chance só existe em cima da possibilidade de uma proposta nacional com essas características. Eu acho que os partidos não têm mais importância nessa eleição. O meu sonho era uma coalizão de toda a oposição democrática do Brasil num programa transitório de retomada do desenvolvimento do país. Eu estou interessado mais pela experiência que eu tenho. Eu saí do governo com 84%, 87% de aprovação. Depois perdi a eleição para o Senado porque me atacaram no WhatsApp, dizendo que eu tinha 5 aposentadorias, que eu batia na mulher, que tinha boletim de ocorrência em delegacia. Aquela fantasia, aquela mentira toda. Eu estou aposentado, eu tenho 80 anos. Eu estou aposentado pelo INSS e tenho uma única aposentadoria e eu ganho por mês R$ 3.072. Tenho uma poupança porque eu trabalhei a vida inteira, que vai durar um ano e pouco. Depois disso, eu tenho que ou reabrir meu escritório de advocacia ou inventar um empreendimento qualquer.
Não vai concorrer em 2022?
Pretendo concorrer se tiver partido e uma aliança forte ao governo do Estado do Paraná. Eu tenho condição de corrigir uma boa parte dos erros do Rato. O Rato está fazendo barbaridades. O Rato aumentando tarifa de água e de energia elétrica e diminuindo as obras para aumentar o lucro dos acionistas privados.
Então,
eu peguei o governo do Estado do Paraná com a Copel com um prejuízo de 320 ou 330 milhões de reais. No primeiro ano eu levantei para 1 bilhão e 300 milhões o lucro. Construí duas usinas. E o Paraná inteiro lembra que eu congelei a tarifa de água e de energia elétrica por 4 anos, no preço mais baixo do Brasil. É possível fazer isso. O governo tem que governar para a população, para o desenvolvimento industrial, para o comércio poder funcionar. Nós estamos acabando com as empresas paranaenses, com impostos absurdos e com taxas absolutamente ridículas, de tão altas que são. Então, eu acho que a gente pode fazer um governo para corrigir esses erros. E eu tenho a obrigação de participar disso. Eu vejo a coisa desta maneira.
E qual a opinião do senhor sobre o voto impresso ou o voto auditável, já que a gente está falando de eleição?
Eu sou autor do primeiro projeto do voto impresso. Eu e o Brizola, no meu primeiro mandato no Senado, e aprovamos isso. Aprovei no Senado e depois aprovamos na Câmara. O presidente era o Fernando Henrique e ele sancionou. Mas ao invés de colocar em prática esse votinho, não é o voto impresso, é voto auditável.
Auditável.
Eles acabaram com uma lei que o ex-governador de Minas Gerais, o Azeredo, né, fez uma nova lei eleitoral e tiraram isso. Eles não querem esse troço. O voto tem que ser transparente, a gente tem que ter certeza que está indo para onde a gente quis que fosse. Os Estados Unidos hoje, administrativamente, acabou com essa urna sem comprovante. A Alemanha, o Supremo Tribunal proíbe que se faça uma eleição sem comprovante e auditagem dos votos. A Índia, por resoluções do Tribunal... Parece que só o Cazaquistão e um outro país eco aí usam esse raio dessa urna. E, inclusive, a empresa que fabrica isso nos Estados Unidos admitiu que é violável e não está fazendo mais isso. Agora, aqui no Brasil, essa insistência...
O voto auditável não é... como dizem os que são contra, você sair com o comprovante de em quem você votou. O voto fica guardado na mesma urna.
Não seria o boletim de urna,
O boletim de urna não, porque o boletim de urna é um geral. Você não sabe como foi o seu voto.
Ah. E
ali
tem mais.
Você confirmaria. Votei, tá certo. Vai demorar mais um pouquinho? Dá para melhorar a ideia? Dá.
E quem programou a urna pode ter alterado na programação. O boletim de urna pode sair falsificado já. O problema não é nem a falsificação de uma votação do vereador de Maringá. Nem de um deputado estadual. É quando entrar em jogo a presidência da República, nesse jogo brutal de interesses do mundo, domínio do comércio no mundo. Daí eles podem programar um voto para impedir um determinado candidato e ganhar uma eleição presidencial.
O hackeável é urna, não a contagem da urna, nem a urna não está na internet. A urna é tão segura quanto o seu programador. É isso que as pessoas não entendem. A urna é inviolável porque ela não está na rede. Ok, mas quem a programou? É violável? É um ser humano que a programa. É isso que a gente tem que levar em consideração.
E não é só um ser humano. São funcionários do TSE e um departamento das Forças Armadas Brasileiras. Desses generais que estão vendendo o Brasil. Então, eu acho que nós devíamos mudar isso. Não é uma questão de Bolsonaro. Eu vou dizer a você, o Bolsonaro tentou levantar isso para estabelecer uma confusão na eleição, para melar. Mas isso não significa que ele não tenha razão. Agora, se o Bolsonaro disser o seguinte, eu agora vou usar cueca cor-de-rosa, a oposição diz, nós não compramos mais cueca cor-de-rosa. Se o Bolsonaro disser, eu agora só como salada 4 vezes por semana, a oposição diz, nós não comemos mais salada. Não, não se trata de um problema pessoal do sim ou não, se trata de melhorar a confiabilidade nas urnas. Então eu sou a favor da urna auditável. Fica um pequeno papelzinho do tamanho de um selo com o voto, o cara olha, quando ele diz confirma, ele cai dentro de uma urna indevassável, ele não pode pôr a mão naquilo, tem um visor. E depois de feita a eleição, você pode, assim era o meu projeto, 3% das urnas são auditadas. Você abre a sacola dos votos, você conta e vê. Se os votos contados na sacola, na presença de todos os partidos e fiscais, bate com o boletim da urna ou não. Se ele não bater, você aprofunda a investigação. Se ele bater, está tudo bem.
Ah, então não precisa contar todos os votos.
Não,
é só uma amostragem.
Não, você faz uma amostragem. Uma amostragem. Agora, você vai. Se tudo der errado, você vai saber que houve uma programação que não tem nada a ver com o voto do eleitor. Então, isso é uma tapeação muito grande, uma discussão boba. Eu, por exemplo, não entrei na discussão agora. Eu acho que não era nem o momento de discutir isso. A gente tem que defender o Brasil que está sendo destruído e podíamos discutir mais adiante. Mas por que essa loucura? A urna sagrada? Parece que tem um templo lá em Brasília dos adoradores da urna sagrada, rejeitada pelos Estados Unidos, rejeitada pela Alemanha, rejeitada pelo mundo.
Luciana, achei aqui o teu lote 7. Ele pega a 476, BR-476, 280, lá no sul do Paraná, ligando o Paraná com Santa Catarina por União da Vitória.
Tá certo. Gente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde. Requião, muito boa tarde.
Boa tarde a você. Mas veja, o esforço nosso, meu e do Maurício, é de mudar as coisas. Eu fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes, fui deputado estadual, fui prefeito de Curitiba e sempre fiz políticas para a população. Eu nunca fui um governador para grupos econômicos ganharem dinheiro. E é isso que tem que acontecer no Brasil, no Estado. Eu acho que o rato não sabe o que está fazendo. Eu não diria a você nem que é corrupto ou que não é corrupto. Ele não tem informação. Ele vendeu a Paraná Telecom.
Tá certo.
A televisão, a Wi-Fi do Estado. Eu, quando fui governador, botei Wi-Fi de banda larga em 25 mil escolas. Ele vendeu e logo depois ele alugou as linhas para o Estado usar, pagando, se não me engano, 22 milhões de reais por 100 dias.
Tá certo. A gente até gostaria de falar mais, mas o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela presença aqui. Uma ótima tarde, Ricardo.
Valeu, Luciano. E obrigado pelo espaço. Mas vamos entrar nessa briga para defender o Paraná.
Tá certo. Deputado, muito obrigada.
Obrigado.
Boa tarde.
Luciano. Aproveitar que vocês estão na internet. @ Requião Filho, @Requião Oficial, acompanhando nosso trabalho.
Nós conversamos com o ex-senador, ex-governador do Paraná, Roberto Requião, e também com Maurício Requião, deputado estadual. Agora, 3 horas e 19 minutos.